quando a gente pega a questão de... às vezes eu já nem sei mais se eu tô fazendo uma pergunta que tem fundamento ou não, porque a cabeça do cara vai dando uma embaralhada, e aí às vezes fica uma coisa meio estranha. Mas, por exemplo, assim, problema da raiz, desenvolvimento da raiz está ligado à questão da presença de alumínio. Hoje, todo solo, ele tem presença de alumínio ou tem solo que, sei lá, por exemplo, posso ter um solo que eu tenho um pH ácido, mas minha raiz vai se desenvolver igual porque não tem presença de alumínio? Porque o problema é o alumínio e a gente corrige o pH para resolver o problema do alumínio, por exemplo. Esse é o ponto. Daí, claro, daí tem a dinâmica dos outros nutrientes, que tem nutriente que eu preciso que a raiz chegue nele e outro que ele vai estar na solução, por exemplo, que daí é uma absorção diferente também. Como é que funciona isso? Uma pergunta também, da onde que vem esse alumínio que está ali presente no solo, né?
De onde é que vem o alumínio? Daí a gente tem que voltar no Big Bang. Né? Como é que origem
do carbono? Tem todo o solo, né? Que é o que mais tem, se não me engano, na Terra, é o alumínio, né?
A crosta terrestre é basicamente, vamos por ordem de grandeza. Tem primeiro oxigênio, tem mais oxigênio na crosta terrestre. Tem mais oxigênio no solo do que no ar, só que está em formas minerais. Então é oxigênio, silício e alumínio, terceiro. O alumínio é uma estrutura básica que é para todos os fios silicatos, né? Então tem um montão de alumínio em todo o solo. Só que pode estar em formas que minerais estáveis que não intemperizaram não liberaram alumínio na forma trivalente para a solução. O problema é o alumínio que está livre ali na solução interagindo com as partículas, com as cargas. Tá? Então ele pode estar absorvido numa superfície, consequentemente ele está em equilíbrio com o que está na solução e aquilo que está na solução é que causa a toxicidade. Tá. Como é que a gente pode transformar o alumínio trivalente em formas que não são tóxicas, aumentando o pH acima de 5,5, tá, Eduardo? Então, onde é que é o solo outra, que não vai ter problema com o alumínio? Dessa?
Oi? Tem outra forma além de correção de pH, por exemplo, assim, que daí entra a pergunta saiu meio estranha da questão se da onde que vem o alumínio, né? Mas, por exemplo, assim, se a gente tem alumínio em toda parte, o problema é o que está livre, né, em si. Porque tem lugar, e a gente tem um planeta que, obviamente, a maior parte dele é água e a parte terrestre é coberta boa parte por vegetação verde, que são plantas que, teoricamente, estão ali se desenvolvendo. Então, aparentemente, o que não é cultivado, até mesmo uma área de floresta, eu tenho outros fatores que vão contribuir para que se uma raiz se desenvolva com ou não com a presença do alumínio. Daí entra a questão se ele está livre ou não. O alumínio livre, ele sempre vai ser tóxico para qualquer planta ou não necessariamente, porque tem plantas que não se adaptam melhor a isso, né?
Exato. Por que a floresta exuberante, mata atlântica, mata amazônica, né? O próprio cerrado, o pampa, a hora de diversidade de plantas, são todas plantas que evoluíram e se adaptaram a essa condição de alumínio. Então elas já têm mecanismos, são vários, por exemplo. E isso pode acontecer também num sistema de planta sensível. Uma estratégia que elas usam, uma das possíveis, são várias, é excretar ácido orgânico. O ácido orgânico é complexo alumínio. Fez um complexo químico que ativa o alumínio para causar toxicidade para a raiz. Tá? Outras absorvem ali na raiz, mas elas já na raiz colocam também num composto químico lá com algum composto orgânico e deixa aquilo lá inativo. Tem outras estratégias, mas eu não sou especialista nessa área. Eu acho que quem podia chamar aí era o Anderson Marques, o professor da UFSM, assim, contratado para falar sobre isso daí. Tem estratégias, mas são adaptações de plantas. E aí, de interesse agrícola, a gente tem as espécies de campo nativo, a gente tem a erva-mate, tem a mandioca, tem o mirtilo, a cássia negra, todas as espécies que não são tolerantes ao alumínio. As demais de interesse agrícola que são cultivadas em larga escala geralmente são sensíveis. Cara, aí tá um negócio assim, ó, que tu fala tanto de, a gente fala tanto de tecnologia, biotecnologia, o dia que conseguir isolar uma proteína ou alguma coisa de uma planta nativa que é tolerante a alumínio e colocar numa planta de milho, por exemplo, bom, aí o negócio vai ser um espetáculo.
Sim, porque entendeu? Tu vai poder utilizar o milho em qualquer solo, vamos dizer, dentro do Brasil, se mesmo ele não tá corrigido.
Aí traz esse espetáculo. Onde é que vai acontecer isso? Não sei se vai chegar nesse ponto.
Às vezes é porque não é uma necessidade, não se desenvolve a questão da tecnologia, não bota dinheiro para desenvolver ela, né? Daí não se pesquisa essa questão. Mas é realmente algo bastante interessante que consegue auxiliar e muito no aumento da produtividade como um todo, porque se a gente vai pegar até mesmo aqui no Mato Grosso, mas mais ainda no sul, que aqui no Mato Grosso o pessoal bota ainda muito calcário, para repor, enfim, nutrientes, né? Lá para o sul já não é tão comum acontecer isso, repor cálcio, magnésio, enfim, com a questão da calagem. Muitas vezes é feito uma vez e nunca mais, né? E daí a gente entra em outros assuntos que a gente já comentou em outros episódios.
Não, a regra,
né,
é cada 3 anos.
Agora mudou. O pessoal tá começando a colocar aí.
Não, a regra sempre é. Geralmente 3 a 4 anos.
Mas entra muito na questão de como a gente vai entender para fazer esse desenvolvimento e as possibilidades que a gente comentou, que até a biotecnologia poderia estar trazendo, embarcando outras tecnologias, vamos dizer assim, na própria genética para resolver problemas, né? Como a gente viu, fez com toda
só,
a parte.
Só que eu posso estar falando bobagem, entendeu? Não, porque eu não sou especialista em genética, mas eu acho assim, se a gente conseguiu pegar de uma lagarta e colocar no milho...
Não, exato. É porque não foi botar dinheiro.
Uma planta, talvez seja mais.
E realmente, tu vai pegar no solo.
Mas a questão
Brasil,
assim, ó,
é muito diverso.
É que é uma coisa, só um ponto que é o seguinte, que olha como pra agricultura tu precisa às vezes de várias áreas diferentes trabalhando numa mesma coisa e alinhada com os pensamentos, por exemplo. Cara, aqui a gente tá falando uma coisa específica que é uma questão química de solo, de comportamento da planta, entra a questão de fisiologia de planta, entra numa questão de parte genética, que daí já entra na parte de biologia, de parte de biólogos e coisa, ou seja, vai se aprofundar, porque aqui está aprofundando em várias áreas diferentes e tu tem que conectar essa profundidade de informações em áreas diferentes ao mesmo tempo. Então, olha como vai ficando cada vez mais complexo algumas coisas. E aí a gente está falando de conhecimento que, teoricamente, a gente deveria estar todo mundo ok, sabendo bem algumas coisas básicas, mas muitas vezes vai se confundindo, a gente vai esquecendo e assim vai, né? Obviamente que ninguém trabalha aqui diretamente no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, mas para entender o quão complexo isso é e o quanto precisa realmente de informação para se chegar nisso, né?
Gurizada, eu só, antes que eu me esqueça, depois a gente... Mas um ponto interessante que vocês falaram antes... Que o teor de fósforo que está lá disponível, a quantidade que está disponível para a planta, isso não é verdade, tá? Essa conta aí, que eu sei que tem muita gente que faz, de pegar um hectare, eu tenho um teor X, 10 miligramas de fósforo, se a densidade é 1,5, eu multiplico pela massa, eu tenho X de fósforo. Só que para a planta de soja produzir não sei quantos sacos, eu preciso de tanto de fósforo. Então tá faltando eu colocar tanto. Isso é o absurdo do absurdo dos cálculos. Não existe infertilidade. Isso não existe infertilidade. Tá? Quem faz esse tipo de conta, isso é a conta de padeiro. Tá? Porque o fósforo, a análise de fósforo, é um indicador de disponibilidade, probabilidade e resposta à planta. Ele não está relacionado à quantidade. Ele é um valor qualitativo. Tanto que quando a gente pega um laudo, para você interpretar, o que a gente faz com aquele teor?
Alto, muito alto, baixo.
Pega, bota. Coloca numa fórmula o teor? Coloca numa fórmula para daí multiplica
tabela.
Por... Não, como é que faz? Uma tabela para você dizer se está alto, que seria o adequado, muito alto, duas vezes o alto, se está médio, baixo, muito baixo. Então... Tem que tomar muito cuidado com essas contas de padeiro. Isso aí não funciona, isso aí não existe infertilidade.
Cara, a questão é por quê? Por que que não dá pra saber? Cara, se eu tô ali com o solo, tem um nutriente ali dentro, por que que eu não consigo saber quanto de nutriente tem ali dentro? Porque assim, ó, realmente, o pessoal faz bastante essa conta. Que, por exemplo, cara, se eu coloquei X quilo lá de fósforo no solo, a minha análise tem tanto, não, no meu solo eu tenho o que representaria X quilos de adubo tá ali no meu solo. Por que que eu não consigo saber a quantidade que tem ali?
Porque os solos têm uma capacidade tamponante de fósforo diferente, que é a função do tamanho de partícula e do tipo dos minerais que estão presentes lá na fração argila. Então, para você aumentar, por exemplo, 1 miligrama de fósforo numa análise de solo, tem solos que vão precisar de 7, 6, 8 quilogramas de P2O5 por hectare. Tem solos que vão precisar de 40. Porque depende de quem é que é a fase mineral, a química dos minerais que estão lá presente naquele solo. Então isso é conta de padeiro, tanto que quando você pega o teor de fósforo adequado para um solo argiloso é quanto? Ah, sei lá, não estou muito lembrando os números, 6, 9 miligramas, para um solo arenoso, né, que seria tipo com mais 60% de argila, isso vai ser 20. Então tem mais fósforo no solo arenoso? Entendeu?
É que daí.
Não é, tem. É que o pessoal faz a conta do decímetro. Eu não lembro, eu acho que ele é por parte por milhão, decímetro. Por exemplo, se eu tenho lá X miligramas, e aí em. Eu acho que é um decímetro cúbico que apresenta ali, aí o pessoal vai fazendo a conta, não, então em um metro quadrado, em sei lá, ele vai escalando a conta até chegar numa quantidade de quilo.
E daí tá o erro, mano.
O papel exato, aceita tudo.
Bem tabela do Excel. Mas aí entra a falta desse conhecimento básico, eu acho, que a gente tá trazendo, e a ideia do episódio é a gente trazer isso, que tu tenha necessidade para conseguir entender a utilização de fertilizantes, enfim, no solo. Porque muitas vezes a gente pega um fertilizante específico, que nem vamos pegar um super triplo da vida, ah, ele é um fertilizante que ele vai manter aquelas características na maior parte das vezes, tu sabe que tem uma confiança que ele não vai mudar. Porém, quando tu joga no meio, que é o solo, que é esse turbilhão, vamos dizer assim, para não chamar... dessa zona que é a interação aí dentro do solo, tu começa a entender um pouco ou menos de como ele vai se desenvolver ou não. E daí entra toda essa questão de como a gente vai entender ou não como utilizar os fertilizantes, que nem vocês estavam comentando, ah, o cara fez a conta, só se esqueceu que tem toda uma interação gigantesca, é o que a gente comentou lá no início do episódio, né? Dentro desse solo, dentro desse meio... E acaba esquecendo e colocando como se fosse, e muitas vezes porque alguns experimentos são feitos assim, ah, em areia inerte, o cara só bota lá a solução pronta já no pé da raiz, que daí ela vai conseguir absorver tudo, né? E para ver se tá funcionando ou não, ou o que que acontece com aquela planta se bota um excesso de fósforo, por exemplo, dentro da solução, né? Já o nutriente pronto, prontamente para ela absorver e no local que ela consegue pegar. E quando a gente traz para o solo, não tem essa questão perfeita, né, de que vai estar o nutriente ali no pezinho dela, pronto para pegar, absorver, utilizar. Então entra nessa parte de um conhecimento mais básico para realmente a gente conseguir observar como a gente vai tomar a decisão. Que nem tu falou, Thales, a parte do fósforo, ela é qualitativa, a gente usa uma tabela para dizer se está alto, muito alto, por quê? Porque a gente sabe que tem toda essa interação e a gente não pode simplesmente olhar lá e fazer a conta de padeiro que tu comentou para dizer que é essa quantidade. A gente tem que lembrar que onde a gente vai botar esse fósforo vai interferir, né, em qual se vai ser mais perto da raiz, por exemplo, botando com a botinha, ou se vai ser com o disco duplo que tu vai jogar por cima, se vai ser a lanço, também tu já vai ter uma outra interferência, o tipo do solo, tudo isso vai interferir de como a gente vai utilizar.